Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Agradeço a presença da senhora secretária de Estado. Portanto, vamos proceder à audição da senhora secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, a senhora doutora Clara Marques Mendes. Estamos aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do PS sobre o impacto da recondução de professores que integram a CPCJ para os respectivos serviços e funções de origem. Esta audição é em conjunto com, portanto, é conjunta com a Primeira Comissão e com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Assim sendo, portanto, estou aqui em substituição da senhora Presidente, doutora Paula Cardoso, e passo então a palavra, portanto, dou a intervenção, ou seja, a intervenção inicial de 8 minutos para a senhora deputada Patrícia Faro, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, a senhora secretária de Estado e agradecer pela sua vinda uma vez mais aqui ao Parlamento. Dizer, em primeiro lugar, que pelo Grupo do Partido Socialista, obviamente, este, por motivos não imputáveis ao Governo e também não a nós, não conseguimos efetuar esta audição em tempo. Para falar sobre o tema que suscitou de facto este requerimento, portanto a questão das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, na altura de facto existir um receio da sociedade civil, mas aqui do grupo parlamentar em particular na área da educação, pelos professores terem que integrar, serem reconduzidos à área da educação, portanto professores que fazem parte das comissões, serem reconduzidos para os seus locais de origem e, portanto, essa situação causar ainda mais constrangimentos àqueles que já existiam ao nível destes serviços. Por isso, senhora secretária de Estado, se me permite, uma vez que esta situação já não é premente, porque já obtivemos informação depois disso, se me permite, independentemente de não ser diretamente esta questão que suscitou o nosso requerimento, a questão da falta de recursos, se nos puder neste momento dar uma atualização relativamente a esta matéria, agradecemos. Contudo, acrescento e reconhecendo, obviamente, a importância destas comissões na ação preventiva e protetiva de segundo nível de intervenção do sistema de promoção e proteção, é sempre importante perceber o que podemos melhorar e utilizar estratégias que potenciem esse trabalho, evitando, de facto, a transição para outras instâncias, como sabemos, ao nível do tutelar educativo. Por isso é que é importante um maior e bom acompanhamento ao nível da promoção e proteção, evitando sempre essas instâncias futuras, superiores. As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens são entidades oficiais, não judiciárias, baseadas numa lógica de parceria local com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e de prevenir ou conter uma situações suscetíveis de afetarem a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral, deliberando com imparcialidade e independência. E, de facto, ao ler esta definição, sabemos que este é, de facto, a riqueza destas comissões. Elas nasceram de um trabalho em rede, articulado com a comunidade, mas esta pode ser também uma situação de grande constrangimento pela importância que reveste, o volume processual, os recursos humanos, técnicos e logísticos disponíveis são sempre e têm vindo a ser ao longo dos tempos insuficientes. Portanto, sabemos que em 2024, dos 308 concelhos, 305 já tinham comissões de proteção de crianças e jovens instaladas e, entretanto, se a senhora secretária de Estado já tiverem sido outras instaladas, agradecíamos que nos desse também essa atualização. Das comissões que estavam a funcionar, apenas 27%, portanto estes dados em 2024, 27% dessas comissões tinham a sua composição completa, incluindo representantes dos municípios, da segurança social, educação, saúde, instituições privadas de solidariedade social, ONGs, associações de pais, forças de segurança, entre outras. Esta situação não é nova, se bem sabemos, sempre existiu um déficit de membros na constituição das comissões e por essa essa razão é que a lei prevê que existam membros cooptados da sociedade civil. Também gostaríamos de perguntar à senhora Secretária de Estado se cogita ou até mesmo o Governo pensa em algum tipo de contratação direta e específica para esse fim. Saber qual é o seu entendimento, Sra. Secretária de Estado, sobre essa possibilidade. De facto, ao longo do tempo, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens foram sofrendo essas alterações e nesta lógica de acompanhamento, supervisão, avaliação e pela importância na proteção e minimização de riscos das crianças e jovens, se hoje, à data de hoje, não seria oportuno fazermos também uma reflexão sobre o seu funcionamento, se é esse o seu entendimento e o entendimento também do Governo. Para terminar e realçar também alguns estudos de diagnóstico, que eles são recorrentes e quase todos os anos temos, felizmente, para avaliar a atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e os estudos de diagnóstico e avaliação das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens destaca um estudo particular de Anália Torres, investigadora, em que ficou patente o desequilíbrio existente entre o volume processual e os recursos humanos, técnicos, logísticos disponíveis. Tanto que nesse estudo, através da informação recolhida com 26 casos, através do estudo de caso foi a metodologia, eles salientaram três tipos de problemas na atividade das CPCJs. O primeiro problema, problemas relativos à intervenção, como sejam, por exemplo, a sinalização e diligências sumárias, o consentimento, o diagnóstico, portanto a existência e inexistência de critérios normalizados de avaliação das situações. Um segundo problema relativos ao recurso, aos recursos, portanto o contexto de atuação demasiado complexo e problemático, a falta de recursos humanos que sabemos é recorrente e não é de agora, a insuficiência de recursos logísticos e também identificaram problemas relativos à implementação e acompanhamento das medidas. E, portanto, desta implementação e acompanhamento das medidas, destacamos a insuficiência das respostas sociais, as questões da adoção versus institucionalização, que ainda se mantém, o acompanhamento destas medidas pela inexistência de proximidade e qualidade também de serviços, e a indefinição e dificuldade quanto à partilha da responsabilidade. E, portanto, para terminar, Sra. Secretária de Estado, questionar uma vez mais se nos podia adiantar algumas linhas programáticas, se existirem, e se o Governo já desenvolveu relativamente a este tema. E muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Patrícia Faro. Dou agora...
Sra. Presidente. Sra. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sra. Presidente, permita-me, habitualmente nestas audições, como nas audições regimentais, é permitido aos membros do Governo ter a sua assessoria técnica a acompanhar as audições. No início desta reunião não foi dada essa possibilidade à Sra. Secretária de Estado, eu pedia que fizéssemos uma paragem técnica, como habitualmente em todas as audições, ter a sua assessoria técnica, para qualquer coisa não ter que ter longe, no fundo da sala, os seus assessores. Está bem? Muito obrigada.
Peço desculpa a esta demora. Nos termos, portanto, relativamente à primeira comissão, não é admissível, portanto, essa situação. Mas como estamos numa audição conjunta com a décima comissão e na décima é possível, assim sendo, eu coloco à consideração de todos se é possível ou não estar ao lado da senhora.
Eu peço desculpa, senhora Presidente, não vamos prolongar esta discussão, mas não faz qualquer sentido. Nós estamos numa reunião conjunta da primeira comissão e da décima, mas à semelhança de outras reuniões também conjuntas, sempre foi permitido. Senhora Secretária de Estado, naturalmente não se importa, mas eu acho que há práticas parlamentares nesta Casa que não devem ser perdidas só porque nós entendemos que têm que ser alteradas. Não é assim, e levaremos isto depois também à Conferência de Presidentes de Comissões, porque não faz qualquer sentido esta questão. Muito obrigada.
Mas assim, eu posso colocar à consideração de todos e vocês têm uma palavra a dizer, porque pessoalmente, por mim, pode estar aqui, como é evidente. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para dar a nota, enquanto membro da primeira comissão, eu não tenho qualquer memória, também suscito aos demais colegas da primeira comissão se têm memória, mas eu não tenho qualquer memória de nenhuma audição isto ser sequer tema. Não é sequer discutido porque não é tema, é uma prática desta Casa e, portanto, eu só pedi à Sra. Presidente que não, ainda por cima, em exercício, que não colocasse a Presidência, no caso, a Primeira Comissão e a Primeira Comissão em causa, fazendo declarações que, francamente, eu não tenho memória de ter acontecido. Se algum colega da Primeira Comissão tiver memória, que diga, mas eu não tenho. Muito obrigada.
Coloco à consideração então, de todos os senhores deputados.
Quem concorda? Pergunto.
Quem é que concorda? Com que a senhora adjunta?
Todos.
Então, faça o favor. Passado esta situação, este incidente, dou a palavra então de resposta por 8 minutos à senhora Secretária de Estado, doutora Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, cumprimento os senhores presidentes das duas comissões, cumprimento os senhores deputados e no seguimento do requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialista, que requereu esta audição, eu queria começar por, e antes de responder às questões elencadas, de iniciar esta minha intervenção por referir que o Governo tem vindo a fazer no âmbito do sistema de promoção e proteção, bem como aquilo que o Governo tem vindo a fazer no que diz respeito ao funcionamento das comissões de proteção de crianças e jovens. Assim, começo por referir que quer o 24º, quer o 25º Governos Constitucionais assumiram como prioridade a garantia dos direitos das crianças e jovens, com especial atenção àquelas que se encontram em situação de perigo, assegurando a sua proteção, bem-estar e desenvolvimento integral. Nesse sentido, reconhecemos a importância de ter um sistema de promoção e proteção das crianças e jovens em perigo, que de forma articulada, ou seja, Estado, autarquias, escolas, a saúde, as forças de segurança, as instituições sociais e as famílias, trabalhem numa lógica de responsabilidade partilhada, sempre orientados pelo superior interesse da criança. Reconhecemos a importância de estruturas como as estruturas que é a Comissão Nacional, bem como a Comissão, as CPCJs ou Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, para cumprirem as suas missões, tenham todas as condições para funcionar. Reconhecemos também algumas fragilidades que merecem e têm merecido a nossa intervenção e a nossa ação, como passarei a explicar. Mas permitam-me que, de forma breve, mencione algumas medidas que evidenciam que o Governo está a trabalhar diariamente para melhorar, para robustecer o sistema, bem como para ultrapassar as dificuldades, constrangimentos sentidos no funcionamento das CPCJs. Assim, relembro que, em novembro de 2024, muito pouco tempo depois de iniciarmos as nossas funções no 24º Governo Constitucional, fizemos uma campanha nacional do acolhimento familiar. Na verdade, falar do interesse ou do superior interesse da criança, falar em promover os seus direitos, em garantir o seu desenvolvimento integral, é criar condições para que cada criança tenha a oportunidade de viver numa família enquanto a sua família biológica se restabelece. Portanto, assumimos desde logo que Portugal não poderia continuar a ter um número tão residual de famílias de acolhimento e, em consequência, um número tão residual de crianças acolhidas em famílias de acolhimento. Por isso, em novembro de 2024, lembro que existiam 388 famílias de acolhimento certificadas e apenas 356 crianças acolhidas em famílias. Em contrapartida, tínhamos 6.143 crianças em regime de acolhimento residencial, isto é, acolhidas em instituições. Empenhados em mudar esta realidade, fizemos pela primeira vez uma campanha nacional de promoção do acolhimento familiar. Uma campanha que, repito, pela primeira vez juntou vários organismos. Juntou o Instituto da Segurança Social, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Casa Pia de Lisboa, o Instituto da Segurança Social da Madeira e dos Açores. E o objetivo foi precisamente potenciar o acolhimento familiar de crianças e jovens em perigo, numa perspectiva de esclarecer, sensibilizar e motivar toda a sociedade para a importância do acolhimento familiar e para as implicações positivas que este acolhimento tem nas trajetórias de vida das crianças e jovens que se encontram temporariamente privados de um ambiente familiar. Ao final de um ano desta campanha, aumentamos significativamente o número de famílias de acolhimento e também as crianças acolhidas em famílias, pelo que em novembro de 2025 já tínhamos 520 famílias de acolhimento na Bolsa Nacional e 462 crianças em famílias de acolhimento. O número de crianças em instituições diminuiu, sendo nessa data 5.987. Em fevereiro de 2025, aprovamos a Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens para os anos de 25-30, por forma a termos um documento de uma vez por todas que fosse articulado, um documento único, orientador, capaz de garantir maior e melhor coordenação e funcionar como uma bússola que, de forma estratégica, norteia o caminho a seguir para alcançar as mudanças que se desejam. Posteriormente à aprovação desta estratégia, aprovamos o Plano de Ação para a Implementação no período 2025-2030. Este plano foi construído com o envolvimento e compromisso de várias áreas governativas que integram a Comissão Técnica de Acompanhamento. Relativamente às CPCJs, neste Plano de Ação, destacamos a preocupação e medidas para a formação de todos os profissionais do sistema de promoção e proteção, de acordo com o referencial formativo já ele delineado, que visa assegurar uma intervenção junto às crianças e jovens em perigo, com capacidade reparadora e terapêutica. Este plano de ação, ou seja, este plano de formação, é financiado no âmbito do programa Pessoas 2030 e é complementar ao plano de formação inicial a que todos os profissionais têm acesso quando iniciam as suas funções na CPCJ e pretende garantir que cada vez mais tenhamos especialização, profissionalização da intervenção numa realidade também ela cada vez mais complexa e exigente. Alteramos o regime do acolhimento residencial para que pudessem ser criadas respostas mais adequadas a determinadas situações e a determinadas realidades, como é o caso da saúde mental, e estamos a finalizar as regras para a implementação desta resposta social. Senhores deputados, sabendo a importância que as comissões de proteção de crianças e jovens assumem no sistema de promoção e proteção, e também cientes dos constrangimentos no seu funcionamento, foi criado em 2024, repito, pouco tempo após o início das nossas funções, em 2024, pelas áreas governativas da Justiça, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, um grupo de trabalho precisamente para proceder à avaliação do Sistema de Proteção de Crianças e Jovens, designadamente o funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e para a elaboração das respectivas conclusões. Portanto, isto desde já responde a uma questão colocada pela Sra. Deputada Patrícia Faro no que diz respeito à reflexão que nós, desde o início que assumimos funções, sentimos necessidade que fosse feita relativamente a esta matéria. No seguimento e na sequência da queda do 24º Governo Constitucional, este grupo de trabalho antecipou a entrega do trabalho que vinha desenvolvendo, tendo manifestado a importância de se dar continuidade a esta reflexão conjunta logo após a entrada em funções de uma nova legislatura. E foi isso mesmo que fizemos. E neste momento estamos a analisar as conclusões e a trabalhar para a apresentação, que naturalmente faremos chegar ao Parlamento, propostas de alteração legislativa com o objetivo de melhorar a qualificação do sistema de promoção e proteção, introduzindo ajustes no modelo, bem como reforçar os recursos humanos, que sabemos que os constrangimentos não são novos, mas que exigem, de uma vez por todas, vontade política para resolver. E é também neste sentido que devo e formo estas comissões, que neste momento está em curso uma alteração legislativa à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças, no sentido de permitir que tenhamos uma estrutura mais robusta, uma estrutura com maior comprometimento de todas as áreas governativas e que brevemente também seguirá a esta alteração, brevemente seguirão também a propostas de alteração ao sistema de promoção e proteção. Mesmo para terminar, dizer que, e também respondendo a uma questão muito concreta, que atualmente temos cobertura total pelo país de comissões. Temos neste momento 315 CPCJs e devo dizer que a nossa preocupação foi desde a primeira hora e não na sequência deste requerimento, como tive a oportunidade de dizer, a nossa preocupação foi garantir que efetivamente os recursos humanos afetos às CPCJs cumprem as regras e por isso temos vindo a melhorar claramente essa situação. Muito obrigada e fico ao dispor para todas as questões que entendam.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Assim sendo, vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que dispõe de 7 minutos e o tempo vai ser dividido entre a Sra. Deputada Sandra Ribeiro e a Sra. Deputada Catarina Salgueiro. Faça favor, Sra. Deputada Sandra Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sou Secretária de Estado, bem-vinda a esta comissão. O Governo determinou o regresso de dezenas de professores das CPCJ às escolas para garantir a cobertura de turmas, especialmente em disciplinas consideradas carenciadas. A recondução de professores que integram as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens para os seus serviços e funções de origem, nomeadamente desde o início do ano letivo 2025-2026, tem sido objeto de alterações nas regras de afetação, visando garantir a presença de docentes nas escolas devido à escassez de recursos humanos. As novas orientações privilegiam a designação de docentes que não tenham componente letiva ou que não sejam de grupos disciplinares carenciados. A saída de professores com experiência nas CPCJ tem gerado preocupações quanto ao funcionamento das comissões, podendo paralisar processos de crianças em risco devido à falta de técnicos especializados. Por norma, o mandato de um membro da CPCJ dura 3 anos, podendo ser renovado por períodos adicionais, no máximo de 9 anos. No entanto, as novas diretrizes do Ministério da Educação, Ciência e Inovação restringiram as reconduções automáticas para priorizar o serviço docente. Constata-se que cerca de metade dos professores alocados às CPCJ regressaram às escolas no início de setembro de 2025. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens assegurou que, apesar das mudanças, a representação da área da educação nas CPCJ continuará a ser garantida, procurando-se formas de articular a necessidade de professores na escola com a proteção das crianças. Considerando que a Sra. Secretária de Estado tem a tutela direta das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, através do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as questões devem focar-se no impacto operacional desta medida na proteção de menores. Assim questiono, com a saída de cerca de metade dos professores da CPCJ em setembro de 2025, como está a ser garantida a continuidade dos processos que ficaram sem gestor e se existem dados sobre o aumento do tempo de resposta nas comissões mais afetadas? Que medidas de emergência foram tomadas para as CPCJ que ficaram em risco de funcionamento ou que admitiram ter de enviar processos para os tribunais por falta de técnicos? Qual é o plano de contingência se os agrupamentos das escolas não conseguirem indicar novos docentes que não pertençam a grupos de recrutamento carenciados? Os professores na CPCJ são descritos como elos vitais para a sua proximidade aos alunos. Os novos representantes, não docentes ou docentes com menos horas, têm recebido formação específica para manter a qualidade da intervenção técnica? Gostaríamos também de saber se existe a intenção de reforçar as CPCJ com técnicos permanentes do Instituto da Segurança Social ou das autarquias para reduzir a dependência da flutuação de professores nas escolas. Pergunto também se os relatórios de autoavaliação das instituições já refletem quebras na eficácia devido à rotatividade pessoal em 2025. Por fim, questiono como está a ser assegurada a proteção em concelhos onde a carência de professores é mais aguda, como é o caso de Lisboa e Algarve, e onde, simultaneamente, o número de sinalizações à CPCJ é mais elevado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Salgueiro.
Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, falamos hoje de comissões de proteção de crianças e jovens. Falamos, mas na verdade, falamos de algo muito mais sério. Falamos do momento em que o Estado entra na vida de uma criança porque a família falhou ou porque a sociedade falhou. E é precisamente por conhecer esta realidade, não apenas do ponto de vista político, mas profissional, na área de família e menores, nomeadamente através de processos tutelares cíveis, bem como dos processos de promoção e proteção, que afirmo, o problema das CPCJs não é apenas falta de recursos, é também falta de preparação, de estabilidade e muitas vezes de capacidade de avaliação do superior interesse da criança. Na prática, encontramos com frequência decisões inconsistentes, processos arquivados cedo demais, sinalizações tardias, intervenções descoordenadas, medidas desadequadas à realidade familiar e social do menor. E isto não acontece por má vontade das pessoas, acontece porque o sistema foi construído para funcionar com boa intenção e não com competência técnica suficiente. Uma CPCJ não pode ser um espaço de aprendizagem permanente, nem um serviço de passagem administrativa. Está a decidir-se o futuro de crianças, está a decidir-se se uma criança continua exposta ao risco ou se é protegida. Ora, quando o Estado permite equipes instáveis, com rotatividade constante, ausência de formação especializada e agora até a retirada de profissionais com experiência, como sucede com os docentes reconduzidos, o resultado é inevitável. Aumenta o erro na avaliação. E no sistema de proteção de menores o erro não é neutro. O erro pode significar violência continuada e trauma permanente. Chega a entender que o superior interesse da criança não se garante com estruturas precárias que têm por base a incompetência. Garantir proteção implica competência, continuidade e responsabilização. Hoje, mais do que discutir ministérios, discutimos prioridades do Estado. Porque quando há recursos para quase tudo, mas não há para proteger eficazmente crianças em risco, o problema já não é administrativo, é político. Questiono, Sra. Secretária. Reconhece o Governo que muitas decisões erradas das CPCJs decorrem não apenas de falta de técnicos, mas da ausência de formação especializada, obrigatória e de critérios uniformes de avaliação do risco e está disponível para criar um modelo profissionalizado e certificado técnico de proteção de menores? Segunda, que mecanismo de responsabilização existe quando, por falha de avaliação de risco decorrente da instabilidade das equipas, uma criança sinalizada sofre dano grave? Quem responde? A CPCJ local ou o Estado que definiu o modelo? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Catarina Salgueiro. E agora daria a palavra à Sra. Secretária de Estado durante 7 minutos, Sra. Doutora Clara Marques Mendes. Mas também se coloca aqui uma situação, se quiser guardar para o fim as respostas todas em conjunto, ou então pode responder já, dispõe de 7 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras deputadas, agradeço as questões que foram colocadas, que permitem, de facto, esclarecer muitos aspectos que não são exatamente correspondentes àquilo que foi a realidade que aconteceu. Indo à senhora deputada Sandra Ribeiro, devo dizer que a questão que a senhora deputada falou relativamente aos docentes foi uma questão que imediatamente foi ultrapassada. Houve um grande contacto, um grande envolvimento entre a tutela, a Comissão Nacional, as CPCJs, para resolver esta questão que estava a gerar algumas dúvidas, mas que era mais do que dúvidas, era mais dúvidas do que efetivamente a realidade. E posso dizer que, relativamente ao que a senhora deputada referiu, foram sempre respeitados, e no que às questões colocou, os perfis da formação, ou seja, os perfis dos técnicos. Foi, inclusive, e ao contrário do que a senhora deputada referiu, não foram retirados mais de metade dos professores. Aliás, devo-lhes dizer que mantiveram-se 192%, 192 professores, portanto mais de 61% dos professores se mantiveram exatamente nas mesmas funções. Mas devo dizer também o seguinte: aquele alarme, de certa forma, que foi criado de que as CPCJs iam ficar sem professores, não é verdade. Devo dizer que atualmente, neste momento, apenas 6 CPCJs não têm representante, mas porque recentemente foram alguns professores que terminaram o seu mandato, são situações que estão em mudança, mas devo dizer que desde a primeira hora, e devo dizer isto, que não foi no momento em que surgiram estas dúvidas, que o Governo se preocupou em resolver a questão dos recursos humanos das CPCJs. Como eu tive a oportunidade de referir, nós há muito temos consciência que o problema da falta de recursos humanos é estrutural. O que não tem havido até à data é vontade política para refletir sobre o problema e dar-lhe uma resposta que seja estrutural. E foi precisamente isso que nós começamos a fazer, sem prejuízo de estarmos a trabalhar diariamente com todos para garantirmos o cumprimento da lei que existe atualmente. Posso lhe dizer, neste momento, no que diz respeito, por exemplo, à Segurança Social, todas as CPCJs têm representante da Segurança Social. Vou-lhe dizer, só para a senhora deputada perceber daquilo que estou a falar, se nós fôssemos olhar para aquilo que foram os anos anteriores, no que diz respeito à Segurança Social, tínhamos, de uma forma permanente, falta de representação. Em 2023, 7 não tinham representação da Segurança Social. Em 2024, 7 não tinham representação da Segurança Social. Em 2025, podemos dizer, e em 2026, que todas as CPCJs têm representante da Segurança Social. Portanto, isto mostra claramente que no terreno nós estamos a trabalhar, independentemente daquilo que será o futuro, estamos a trabalhar para resolver estes constrangimentos dos recursos humanos. Mas também sabemos que há determinadas profissões e há determinadas áreas onde recursos humanos, que como sabemos é o caso da educação, é o caso da saúde, há mais dificuldade. E, portanto, esta reflexão que nós pedimos a este grupo de trabalho foi precisamente que pudéssemos analisar, e é isso que estamos agora a fazer, para caminhar para uma resposta mais estrutural, dando mais estabilidade, dando mais previsibilidade, dando mais formação, e por isso eu referi que vamos ter já a formação, além da formação inicial que é dada a todos os profissionais que vão para as CPCJs, formação especializada, porque nós queremos efetivamente caminhar, porque percebemos e concordamos inteiramente com aquilo que a senhora deputada referiu, a senhora deputada Catarina Sequeira referiu relativamente à necessidade de caminharmos para uma formação especializada. É isso mesmo que nós temos que fazer, esse caminho. Temos que perceber que a realidade mudou. O sistema tem mais de 20 anos. Portanto, o sistema é positivo, mas tem que ser adaptado à realidade. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, e foi também por isso que nós introduzimos, e estamos agora, está em circuito legislativo, para muito brevemente termos a aprovação, alterações na própria estrutura nacional. E porquê? Porque é importante que a estrutura nacional, a Comissão Nacional, tenha a tempo inteiro também representantes das várias áreas governativas que têm de ter representação nas CPCJs. Desta forma, há um maior comprometimento das áreas governativas, há um maior acompanhamento e certamente tudo isto vai permitir para robustecer o sistema, que é isso que nós pretendemos. Mas nós queremos não só robustecer as CPCJs, e é isso que é o caminho, da forma como referi que estamos a trabalhar, mas também temos que dar mais enfoque às entidades de primeira linha, à prevenção. Temos que trabalhar de uma forma muito mais articulada e por isso é que a estrutura que nós pretendemos na Comissão Nacional tenha uma ligação muito mais próxima com o território, com os municípios e com a própria estrutura de proximidade que é a CPCJ, para que nós possamos diariamente ir melhorando o sistema, mas trabalhando muito com a prevenção. Nesse sentido, também queremos reforçar os CAFAPs, que é uma resposta essencial para esta matéria, para trabalhar com as crianças, para trabalhar com as famílias, para as proteger dos perigos e tirar das situações de perigo, para ajudar as próprias famílias a lidarem e a saírem desta situação. Queremos não só aumentar o número de CAFAPs, mas também, e um compromisso que já assumimos com o setor social, podermos melhorar esta resposta e o funcionamento desta resposta em alguns aspectos que já nos foram sendo identificados. E, portanto, julgo ter respondido às questões, portanto, só para fazer aqui um resumo, a questão dos professores foi ultrapassada, e, efetivamente houve aqui algumas dúvidas que de imediato tentamos resolver, mas que nunca puseram em causa nem o funcionamento das comissões, nem o andamento dos processos. Nenhum processo foi afetado por esta situação. Agora, a instabilidade que pode gerar uma situação de mudança, que é o sistema que temos atualmente, da mudança, nós também queremos, eventualmente, e trabalhar no sentido, como referi, da profissionalização e da especialização. Este tem, efetivamente, que ser o caminho, e é o caminho que o Governo pretende seguir. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Leonor Cipriano, do Grupo Parlamentar do PSD, que dispõe de 8 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Dra. Clara Marques Mendes, sublinhando o empenho que este Governo tem demonstrado em dar músculo real à rede de proteção de crianças e jovens, fugindo à lógica de remendo e apostando no trabalho em rede. Estamos aqui perante um requerimento do Partido Socialista que, com todo o respeito, serviu apenas para criar um alarme social absolutamente desnecessário. O PS vem agora, num tom alarmado, denunciar dificuldades da CPCJ como se estas tivessem nascido em julho passado. Mas a verdade é que o PS sabia do estado da CPCJ. No seu próprio programa eleitoral, o PS fez uma meia-culpa explícita ao admitir a necessidade de aperfeiçoar o sistema e reforçar a capacidade das intervenções da CPCJ. Se era preciso reforçar, é porque o PS, em 8 anos de governação, deixou o dossiê por resolver. 8 anos não chegaram para passar das intenções à prática. Este Governo, em poucos meses, está a pôr ordem na casa. A audição da Sra. Presidente da Comissão Nacional foi um banho de realidade para quem previa o colapso. Não houve ruptura operacional. As orientações do Ministério da Educação não provocaram uma quebra sistémica. Recomposição rápida, 172 professores mantiveram-se nos seus postos e a representação da educação está efetivada na esmagadora maioria das comissões. Faltavam apenas 10 representantes no universo nacional, um número residual que deita por terra a tese do caos. Convém lembrar que os representantes têm mandatos de 3 anos. Substituições periódicas são o normal funcionamento das instituições. O que este Governo fez foi garantir que os professores regressassem às escolas, mantendo a proteção técnica nas comissões. Muito se insistiu no dado que apenas 27% das comissões tinham composição completa. É preciso rigor. A senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção, de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens esclareceu que este número se refere à modalidade alargada. O núcleo duro, a modalidade restrita, que é quem gera os processos, quem decide a vida das crianças e quem evita a judicialização massiva, essa está operacional, com taxas de participação perto do 100%. O sistema é robusto e continua a ser o grande travão para que dezenas de milhares de processos não entupam os tribunais. Um sistema moderno não se faz apenas com pessoas, faz-se com ferramentas. Resistamos com agrado o desenvolvimento de uma nova plataforma informática pelo Instituto de Informática da Segurança Social. Sabemos que existem acertos a fazer com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, devido à sensibilidade desses mesmos dados, mas o caminho é o de reforço da monitorização, seguindo as recomendações do Conselho da Europa. Precisamos de dados que permitam análises territoriais por escolas ou freguesias sem ferir a confidencialidade para passarmos de uma lógica de reação para uma lógica de prevenção. A senhora Presidente confirmou o que o PSD sempre disse: as dificuldades são estruturais e antigas. Há CPCJs no interior com zero processos e outras no litoral com milhares. O caminho não é uma solução chapa 5 para todo o país, mas sim um reforço diferenciado, como que está a ser feito através do artigo 20A da Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Este artigo, introduzido para dar flexibilidade ao sistema, permite que a Comissão Nacional apoie financeiramente a contratação de técnicos licenciados para prestar apoio logístico e operacional à CPCJ. Senhora Secretária de Estado, o caminho para melhorar este sistema, que tem cerca de 20 anos, é longo e exige que as áreas da educação, saúde e segurança social falem a mesma língua. O Governo sempre esteve empenhado na melhoria efetiva das condições das comissões. Este compromisso manifesta-se de forma concreta através de várias iniciativas adotadas desde 2024 a 2025, com destaque para a estratégica única dos direitos das crianças e jovens 2025-2035, aprovada na resolução do Conselho de Ministros número 34/2025 de 28 de fevereiro. Esta estratégia coloca a promoção dos direitos e a proteção das crianças e jovens no centro das políticas públicas, adotando uma visão holística e multissetorial, envolvendo educação, saúde, justiça e ação social. A Comunicação Nacional foi designada como entidade coordenadora deste... A Comissão Nacional foi designada como entidade coordenadora da Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens e dos respectivos planos de ação, em articulação direta com o membro do Governo responsável pela área da ação social e inclusão. Isto reforça o papel central da Comissão Nacional na monitorização, execução e avaliação das medidas. Adicionalmente, foi aprovado o Plano de Ação da Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens 2025-2030 pela Resolução do Conselho de Ministros número 158/2025, de 13 de outubro. Este plano operacionaliza a estratégia com metas concretas, linhas de ação, estruturantes e foco em áreas como... redução da pobreza infantil, aplicação efetiva da garantia para a infância, desenvolvimento integral das crianças e jovens, reforço da prevenção e proteção, melhoria do acolhimento residencial, incluindo unidades específicas de saúde mental em articulação com a saúde, educação e justiça. Combate a todas as formas de exclusão na infância e juventude. Continuação e alargamento do programa como a Creche Feliz. Além disso, o Governo prossegue a revisão da Lei Tutelar Educativa e do Regulamento Geral Disciplinar dos Centros Educativos, considerando a experiência de aplicação, a evolução dos contextos sociofamiliares, o perfil dos menores em conflito com a lei e os relatórios das comissões de acompanhamento e fiscalização. Estas ações respondem diretamente às dificuldades estruturais antigas da CPCJ, evitando alarmismos e focando em soluções sustentáveis, com uma recomposição rápida de representantes e a distinção entre modalidade restrita e alargada. O Governo prossegue assim a implementação, com ênfase na prevenção, na articulação interministerial e na sustentabilidade do sistema de proteção, em linha com recomendações internacionais. O Grupo Parlamentar do PSD sabe que o caminho é longo. Senhora Secretária de Estado, pode confirmar que o Governo continua empenhado na melhoria das condições atribuídas à CPCJ e à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens? Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Leonor Cipriano. Dou agora a palavra para a resposta à Sra. Secretária de Estado, que também dispõe de 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradeço à Sra. Deputada Leonor Cipriano as questões e as reflexões que aqui foram deixadas e começar por dizer, e até na sequência do início da intervenção da Sra. Deputada, que referiu que este problema, tal como foi admitido pelo próprio Partido Socialista, requerente desta audição, que é um problema estrutural e que era necessário aperfeiçoar o sistema. Aliás, a Sra. Deputada Patrícia Faro, na sua intervenção, referiu que esta situação de que originou o requerimento, que vinha trazer mais constrangimentos ao funcionamento das CPCJs. Portanto, dúvidas não existem para nenhum de nós de que há, efetivamente, um conjunto de constrangimentos no funcionamento das CPCJs. E esse constrangimento tem que ser resolvido. Por um lado, e foi isso que nós fizemos, por um lado temos de refletir sobre o sistema, por outro lado temos que o pôr a funcionar como deve funcionar com as regras que temos atualmente enquanto estas não mudarem. Porque dizer que o problema é estrutural não resolve problema nenhum nem desculpa qualquer inação do passado. Porque há muito que, ainda antes de chegarmos ao governo, que vínhamos dizendo que era necessário reforçar os recursos humanos, bem como garantir condições de formação adequada para os recursos humanos das CPCJs. E foi isso que fizemos e foi isso que começamos a fazer, e devo lembrar, não em 2025, não quando se desplotou esta questão relativamente aos professores nas comissões. Logo em 2024, assim que assumimos funções no 24º Governo, a preocupação foi, percebendo que há um problema estrutural, mas que é um problema que nós não podemos aceitar que exista, porque estamos a falar da proteção das crianças e dos jovens, de imediato começamos em grande articulação com as áreas governativas que têm obrigação de ter representantes nas comissões, para garantirmos que esta representação iria ser respeitada. O que acontece, e que todos nós sabemos, também não é novidade para ninguém, é que algumas áreas têm efetivamente mais dificuldade. Mas isso, volto a dizer, não justifica o ficarmos parados. E, portanto, foi isso que originou a que, com todas as áreas governativas, nós chegássemos a uma conclusão. Desde logo era preciso robustecer a Comissão Nacional com uma estrutura onde todas as áreas governativas estão em permanência representadas e que assumem o compromisso de garantir a sua representatividade na Comissão, na CPCJ respectiva. Mas ainda antes de sair a legislação, como disse, está em circuito legislativo, nós começamos a trabalhar e foi desta forma que nós conseguimos efetivamente começar a resolver as questões desta insuficiência de recursos humanos, que é crónica. E começamos, e como referi há pouco, em termos, por exemplo, da Segurança Social, que tinha nos últimos dois anos, a representação em falha ainda em 7 comissões, neste momento temos 0 comissões. A própria educação foi diminuindo, a saúde também a diminuir. E, portanto, isto foi o que fizemos de imediato. Mas fizemos-lo conscientes que o caminho tem que ser mais estrutural, porque tivemos que fazer aqui um reajuste nos serviços para garantir este funcionamento das CPCJs com estas representações todas. E como é que se resolve estruturalmente? Com este grupo de trabalho que nós criamos para fazer essa reflexão, que foi um grupo de trabalho que como disse, começou a trabalhar em 2024 e que tinha como missão apresentar uma reflexão em 2025 com conclusões ou caminhos, dar sugestões de caminhos a seguir ao Governo. E este foi um grupo de trabalho entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com o envolvimento de várias áreas governativas e com o envolvimento de instituições do setor social, com o envolvimento do Ministério Público, com o envolvimento de um conjunto de entidades, mesmo academia, entidades que têm responsabilidades e conhecimentos em matéria da infância e juventude. Para quê? Para se fazer uma análise holística de todo o sistema de promoção e proteção. Como referi, este grupo de trabalho antecipou os seus trabalhos na sequência da queda do governo e, portanto, entregou-nos um relatório no qual aponta alguns caminhos, mas diz que deveria continuar a ser feita esta reflexão, porque de certa forma ficou inacabada, é que deveria ser continuada esta reflexão assim que o novo governo tomasse posse. E, portanto, foi isso que nós fizemos. De imediato retomamos este grupo de trabalho, que já concluiu um conjunto de orientações que neste momento estão a ser analisadas, em conjunto também com a Justiça, porque foram as duas áreas que solicitaram a elaboração deste relatório, para que possamos apresentar alterações ao regime para melhorar. Devo dizer que aqui também estão incluídas conjuntos de recomendações que tínhamos solicitado, quer no âmbito da adoção, quer no âmbito do apadrinhamento civil, quer no âmbito do acolhimento familiar. Portanto, nós não podemos olhar para o sistema e ver uma parte do sistema. Nós não podemos olhar para as crianças e ver uma parte da vida dessas crianças. Nós temos que ver o todo, todas as dimensões da vida das crianças, todas as entidades e toda a comunidade que pode estar junto às crianças e, como disse, é com isto que nós vamos robustecer não só a intervenção de primeira linha, no sentido de uma prevenção, mas também robustecer o sistema de quando são aplicadas medidas. E aqui entra também o trabalho que o Governo fez e que mostra claramente que nós temos que olhar para a criança de uma forma holística. Não se consegue entender como é que um país que tem o acolhimento familiar implementado há tantos anos tinha um valor tão residual de acolhimento familiar, quando está mais que provado cientificamente. E, aliás, a própria lei de desde 2015, que determina que a prioridade nas crianças dos 0 aos 6 tem que ser o acolhimento familiar. E como é que nós chegamos a 2024, que foi quando nós tomamos posse, e temos um valor tão residual, muito abaixo dos 5% de acolhimento familiar? E é nisto que nós também temos que olhar e fomos perceber. E fomos perceber o seguinte: há 3 entidades gestoras do acolhimento familiar. O Instituto da Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Casa Pia de Lisboa. Estas entidades, depois há as entidades enquadradoras pelo país. Nós fomos perceber que nunca, nestes anos todos, as 3 entidades tinham sentado para fazer um trabalho conjunto de informação, de sensibilização, de fomentar, de potenciar o acolhimento familiar. Cada uma fazia o seu trabalho. Senhores deputados, nós todos juntos somos mais fortes em tudo aquilo que nós possamos fazer. E, portanto, o que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social fez foi percebendo que quando há campanhas, ainda que isoladas, sobre o acolhimento familiar, nós potenciamos o acolhimento familiar, então decidimos, vamos nos juntar todos, vamos mostrar que este tem que ser o caminho, porque nós temos de garantir a desinstitucionalização e evitar a institucionalização, porque isto faz parte da proteção, faz parte do nosso dever enquanto Estado de garantir a proteção dos direitos das crianças e o seu desenvolvimento integral. E, portanto, aumentamos num ano, como viram, tive a oportunidade de dizer, de 388 famílias de acolhimento para 504 famílias de acolhimento. E foi tão positivo este caminho que nós iniciamos, que nós, ao fim de um ano, todas as entidades manifestaram vontade de continuarmos esta campanha nacional e continuamos a trabalhar todos em conjunto, continuamos dia a dia a aumentar as famílias de acolhimento, dia a dia a aumentar as crianças que passam a ter a oportunidade de viver numa família quando a sua família biológica, por qualquer razão, não pode estar com elas nesse momento, mas também continuamos a trabalhar, e só mesmo para terminar, mas também continuamos a trabalhar para o seguinte, é trabalhar com as famílias, quando elas estão no acolhimento familiar, quando elas estão numa residência, a trabalhar para que estas famílias regressem sempre que possível à sua família biológica.
Obrigada, Sra. Secretária de Estado.
Peço desculpa.
Não faz mal. Assim sendo, não estando cá, senhores deputados da Iniciativa Liberal e nem do LIBRE, passo então a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Eu gostaria de começar justamente pelo problema da falta de meios das comissões, que está claramente refletido nos sucessivos relatórios da Comissão Nacional e que traçam um retrato um pouco animador do funcionamento das comissões. Retrato esse que se agrava em 2025 com a falta de técnicos e, sobretudo, a falta também de profissionais de educação, dadas as medidas tomadas pelo respectivo Ministério, mas é preciso acrescentar também faltam representantes de outras áreas muito, muito importantes, da saúde, da segurança social, das forças e serviços das forças de segurança, dizia. Eu creio que vale a pena regressar ao relatório de 2024, que assinalava que apenas 85 das 313 CCPJ estavam completas. A senhora Secretária de Estado referiu-nos serem agora 315 comissões. Eu tenho que perguntar-lhe como é que isto evoluiu e, afinal, hoje, quantas estão completas, isto é, com o conjunto de áreas devidamente representado. É de assinalar que justamente em 2024, e são os últimos dados objetivos que temos, em 247 comissões restritas não havia juristas, em 136 não havia psicólogos, em 47 não havia profissionais de saúde e em 37 não havia técnicos de serviço social. Senhora Secretária de Estado, como é que esta situação evoluiu e se estas comissões estão devidamente guarnecidas nestas áreas? É manifesto que a situação se alterou em relação à presença de profissionais de educação, nomeadamente nas comissões restritas. A senhora Secretária de Estado disse-nos há pouco que 71% dos professores foram repostos nas comissões e que apenas 6 não têm representantes da educação. Ora, eu suponho que se refere às comissões alargadas, mas eu pergunto quantas comissões restritas estão sem profissionais de educação. Creio que também manifesta a ausência de membros da comunidade, designadamente as associações de pais, outras associações e nas áreas de formação técnica, designadamente a saúde e a segurança social, sente-se muito a falta e muitos membros da área da saúde acabam por ser representados no concreto, nomeadamente dos centros de saúde, por técnicos de serviço social e não por médicos ou por enfermeiros. Naturalmente que esta situação representa custos significativos, desde logo ao nível da avaliação psicológica e da saúde mental, que devem ser feitas, evidentemente, nas áreas da saúde e educação, quanto à avaliação das famílias. Relativamente ao acompanhamento das equipas técnicas regionais, a nota que nos chega é que esta intervenção é feita as mais das vezes a pedido e as comissões sentem de facto um acompanhamento muito pouco efetivo por esta estrutura. Queremos também que a avaliação do Ministério Público é provavelmente pouco efetiva, tendo em conta que o que é habitual é a realização de uma visita trimestral e a análise é feita por amostragem. É manifesta também, como já referi, a falta de recursos humanos, o que significa uma sobrecarga de processos e prejuízo na análise adequada e na conclusão adequada desses processos. Por outro lado, queremos que é de assinalar o aumento das duas maiores razões para a intervenção das comissões, a violência doméstica e a negligência, dos quais não se compadece a falta de recursos humanos que se agudiza e que tem vindo a seguir o caminho inverso do que deveria ser necessário. A senhora Secretária de Estado referiu também o propósito de aumentar o número de famílias de acolhimento. E quantas temos agora? Pergunto-lhe. E qual é a capacidade de intervenção, nomeadamente das comissões e dos técnicos, junto deste novo universo. Referiu também um plano de formação para os profissionais e a pergunta que lhe faço é que objetivos quantitativos tem, de que formadores dispõe e, especialmente na área da saúde mental, qual é a capacidade formativa real, isto é, quantos formadores e quantos formados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Dou então a palavra para resposta à Sra. Secretária de Estado, Doutora Clara Marques Mendes. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Alfredo Maia e também agradecer as questões e dizer algumas questões eu já tinha referido, mas provavelmente, mas acho que é importante reiterar. De facto, o Sr. Deputado dizia bem que há um problema de recursos humanos nas CPCJs. Nós temos que fazer uma distinção e acho que, de certa forma, às vezes gera-se aqui alguma confusão entre a restrita e alargada e eu julgo que o Sr. Deputado, em alguns momentos, ter-se-á referido à alargada relativamente à composição. De qualquer forma, é o seguinte, como nós já tivemos a oportunidade de dizer, não vale a pena dizer que não há um problema de recursos humanos. Há, efetivamente. O que é que nós, Governo, fizemos, qual é a nossa obrigação? É resolver este problema. E é isso que nós temos vindo a trabalhar. E volto a referir, Sr. Deputado, que a situação que ocorreu em 2025, a quando da questão que deu origem a este requerimento dos professores, foi uma questão que não corresponde, aquilo que vem sendo referido não corresponde àquilo que aconteceu. Ou seja, não houve processos que ficaram perturbados, a maioria dos professores manteve-se, aliás, já tive a oportunidade de dizer, foram mantiveram 192 professores, os mesmos, mas continuamos a trabalhar em conjunto com a educação para que esta área continuasse a ter a sua representação. Quando eu referi que neste momento da educação a tempo inteiro, portanto sem designação, faltam 6 professores, isto é uma realidade muito recente, porque resultou ainda de agora em janeiro terem cessado mandatos e portanto estamos imediatamente com a área governativa da educação a resolver. Também referi, e Sr. Deputado, que aquele relatório que é animador é o que o Sr. Deputado conhece, mas eu também tenho a obrigação de, estando aqui, ir atualizando também os dados, também é para isso que os Srs. Deputados me querem ouvir e posso dizer que ao dia de hoje, na Segurança Social, nós tínhamos uma falta ainda de 7 no relatório que o Sr. Deputado conhece, de falta de representantes da Segurança Social em 7 comissões, neste momento temos 0 comissões, portanto não faltam representantes da Segurança Social em nenhuma comissão. Isto para dizer o quê? Dizer que, independentemente de nós percebermos que temos que ir mais além no que diz respeito ao funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, a preocupação no imediato foi garantir que os recursos humanos são adequados e por isso devo dizer, e a propósito dizer, Sr. Deputado, os recursos humanos são adequados. O facto de, e o Sr. Deputado ter referido, que há comissões que não têm representação no que diz respeito à área da saúde, que não têm um médico, o Sr. Deputado deve dizer, não tem nem tem que ser um médico. A lei não diz que tem que ser um médico, como aliás a lei não diz que tem que ser um professor, diz preferencialmente. E portanto o que nós temos de efetivamente garantir e assegurar é a formação adequada, que é isso que é feito no imediato, do imediato, em representação desta área governativa. E portanto dizer que houve sempre e continua a haver esta preocupação de garantir que os perfis e o que está definido não seja posto em causa. Relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou das equipas técnicas regionais, que as CPCJs referem que têm pouco acompanhamento, nós efetivamente também tivemos essa consciência desse trabalho que foi sendo feito no terreno e acompanhar aquilo que efetivamente temos que melhorar, e por isso é que eu volto àquilo que referi, que é da estrutura que nós pretendemos que a Comissão Nacional tenha, que é uma estrutura mais robusta, em que tenha uma representação permanente entre, ou seja, uma representação permanente das várias áreas governativas, designadamente das áreas governativas que têm a obrigação de ter representação nas CPCJs, para quê? Precisamente para colmatar aquela que nós entendemos que efetivamente é uma fragilidade, que é a necessidade de uma maior articulação entre as CPCJs e as equipas, que lhes dão também orientações técnicas. Portanto, julgo que com esta nova estrutura, que muito brevemente será, como referi, está em circuito legislativo no Governo, e portanto brevemente teremos a funcionar, é efetivamente uma realidade que nós queremos colmatar. Quanto às famílias de acolhimento, Sr. Deputado, deixe-me que diga, as famílias de acolhimento atualmente são, eu disse há bocado 504, não, são 520 famílias de acolhimento. Nós passamos de 388 para 520 e dizer que estas famílias de acolhimento têm equipas próprias, têm equipas técnicas próprias, portanto não são as equipas das CPCJs que acompanham estas equipas, estas famílias de acolhimento. Há entidades enquadradoras ao longo do país e estas entidades enquadradoras que têm protocolo com a Segurança Social, têm protocolo para determinadas famílias com equipas especializadas que fazem o acompanhamento a estas famílias de acolhimento e que estão sempre presentes, quer no momento, quer durante e muitas vezes após este acolhimento. E portanto julgo ter respondido às questões, deixando aqui uma nota de esperança, é que o próximo relatório que o Sr. Deputado e os seus deputados irão conhecer, naturalmente já terá refletidos estes dados da atuação deste Governo no sentido de reforçar os recursos humanos nas CPCJs. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Assim sendo, chegamos ao fim da primeira ronda, vamos passar à segunda ronda, mas para tal eu vou passar a condução dos trabalhos ao Sr. Presidente em exercício da 10ª Comissão, o Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Temos 5 senhores deputados inscritos. Não, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos 6 deputados inscritos neste momento. Temos uma segunda ronda com 2 minutos. Ah, sim, está. Temos uma segunda ronda com 2 minutos, sendo que no final a Sra. Secretária de Estado, Clara Marques Mendes, vai responder a todos por total, na totalidade. Muito obrigado. Então, vou passar a palavra à Sra. Deputada do PSD, a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, um cumprimento especial à Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão e dizer, Sra. Secretária de Estado, no final desta audição, que o Partido Socialista quis trazer aqui o caos, mas esqueceu-se de dizer que era o caos que o Partido Socialista deixou esta área governativa no tempo em que esteve a governar. 8 anos em que não soube e não foi capaz de estudar, de avaliar e de apresentar soluções para o processo de promoção e proteção das crianças e jovens. E como a senhora Secretária de Estado aqui referiu, desde que chegaram ao Governo, muitas coisas foram feitas. Conseguiram reunir e conversar com as pessoas, conseguiram criar um grupo de trabalho para proceder à avaliação do modelo de promoção e proteção das crianças e jovens, com resultados já para apresentar um modelo que vai trazer uma melhoria naquilo que é o sistema de promoção e proteção das crianças e jovens. Conseguiram aumentar as famílias de acolhimento, chegaram com 388 famílias, neste momento 504 famílias de acolhimento, que evita a institucionalização das crianças e jovens. A senhora Secretária de Estado referiu que são 5.987, o número mais baixo e que é importante. Criaram a Estratégia Única da Criança, um documento, como referiu, que é bússola e norteia as medidas públicas direcionadas às crianças e jovens. Não, é mentira aquilo que quiseram passar aqui, que não haviam os elementos necessários nas estruturas das CPCJs nacionais. As 315 estão com cobertura total e a cumprir todas as regras e, senhora Secretária de Estado, é com gosto que o grupo do PSD, o grupo do Partido Social Democrata, vê este Governo trabalhar com foco naquilo que são as medidas de promoção e proteção das crianças e jovens, no sentido de evitar a sua institucionalização e, sempre possível, desinstitucionalizar. E também dar os parabéns, Sra. Secretária de Estado, ao Governo, porque tem havido também aqui uma preocupação com a saúde mental destas crianças e jovens, algo que não acontecia no passado e que é fundamental. E o Sr. Secretário de Estado, para concluir, disse aqui, e muito bem, juntos somos mais fortes. E o Governo conseguiu unir as entidades, está a trabalhar com todas as áreas governativas no sentido de juntos fazerem um caminho de proteger estes jovens. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Faça favor, Sra. Deputada, 2 minutos.
Oh, Sr. Presidente, tem uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, se me permite. Sr. Presidente, não é hábito passar a palavra seguida ao mesmo grupo parlamentar, portanto... Mas passou, porque a Sra. Deputada Eva Brás Pinho é do nosso grupo parlamentar. Portanto, eu sugeria que pudesse rodar pelos outros grupos parlamentares e retomar ao PSD. Muito obrigada.
Sim. Muito obrigado, Sra. Deputada. A indicação que tinha é que poderia ser por ordem de inscrição, e era isso que eu estava a cumprir. Portanto, sendo assim, vou passar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Cumprimento as senhoras deputadas, os senhores deputados e, obviamente, a Sra. Secretária de Estado. Agradecer-lhe por todos os esclarecimentos e pelo trabalho que tem desenvolvido até ao momento. O Partido Socialista registou com agrado e aguarda com expectativa a avaliação das conclusões do Grupo de Trabalho, conforme referiu, para fazer as propostas de alteração de vidas, e é nisso que todos e todas estamos focados e centrados, em que estas comissões funcionem da melhor forma possível e que dar o sentimento de bem-estar e a todas as crianças e jovens. Eu gostaria só de dar aqui uma nota relativamente ao que a Sra. Deputada Alda Correia fez referência. Eu, no início da minha intervenção, disse, e Helga, Helga Correia disse efetivamente que o nosso requerimento pecava por tardio e é que em nenhuma forma foi imputado a nós ou e muito menos ao Governo. De qualquer das formas, fiz questão de fazer algumas questões que, como devem compreender, o Partido Socialista, estando no Governo nos últimos 8 anos, efetivamente fez, e não se podem esquecer disso, muitas das alterações nestas áreas. É óbvio que, e eu própria referi, que as coisas não estavam a funcionar, não foi com este Governo. As questões que eu coloquei foram para potenciarmos esse trabalho. Mas não podemos esquecer, obviamente, e falar só do caos, porque esta narrativa tem sido sempre a mesma, desculpe, Sra. Deputada, mas é sempre aquilo que se diz, quando estamos 8 anos num Governo em que trabalhamos de forma integrada, em que somos permeáveis a orientações
questões internacionais e europeias. Portanto, não consigo perceber esta, mais uma vez, esse seu entendimento, e obviamente aquilo que queremos é que as comissões de proteção de crianças e jovens funcionem da melhor maneira, sendo certo que até ao nível das famílias de acolhimento fica com um agrado que aumentaram, aliás, fruto também de um projeto para o Partido Socialista, em que a família de acolhimento pode também, em certas circunstâncias, adotar as crianças que acolhe. E, portanto, nós estamos aqui todos, efetivamente, para o mesmo e com o mesmo objetivo, e é nessa senda que iremos continuar. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Seco, do Partido Chega. 2 minutos, Sr. Deputado, faça favor.
Senhora e Sr. Presidente em exercício, Sra. Secretária de Estado, desde já e antes de mais desejo-lhe um bom exercício de mandato neste novo ano que se afigura. Senhoras e Srs. Deputados, a Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção de Crianças e Jovens e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens Locais representam desde 2001 um dos pilares da proteção social em Portugal. São o garante que crianças e jovens em situação de vulnerabilidade possam, sempre que possível, permanecer no seu seio familiar e comunitário, recebendo o apoio necessário para se integrarem plenamente na própria sociedade. Um sistema com meios alternativos aos judiciais, preventivo e multidisciplinar, que sinalize riscos, acompanhe processos e construa caminhos de inclusão, da escola ao emprego, da família ao seu próprio futuro. Atualmente este pilar, no nosso entender, está em ruptura. Faltam recursos humanos a tempo inteiro, faltam técnicos especializados, psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, para gerir os processos com a urgência e a qualidade que as situações exigem. No Montijo, por exemplo, comissões com centenas de processos, uma única técnica. Na Amadora, mais de 1000 casos com equipas completamente desgastadas. Em Sines, por exemplo, presidentes que alertam para a proteção comprometida. A saída de 130 professores, que deixaram 10 comissões e não 7, como foi referido, sem representante da educação, agravou o seu próprio colapso. Processos parados durante meses, crianças em risco de acompanhamento, famílias completamente abandonadas. O que devia prevenir, empurra atualmente e, infelizmente, para os tribunais. Isto não é conjuntura, é um sistema sobrecarregado que falha na sua missão de inclusão como Estado Social. Senhora Secretária de Estado, apenas lhe deixo uma pergunta muito simples. Quantas crianças terão perdido a oportunidade de se integrarem na própria sociedade? Quando situações de perigo se terão agravado porque os recursos para estas comissões foram sistematicamente subvalorizados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Passo a palavra ao Senhor Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. 2 minutos, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Agradeço as respostas da senhora Secretária de Estado, mas gostaria de colocar-lhe algumas questões novas, insistindo em aspectos para nós fundamentais. O aumento dos processos e a complexidade cada vez maior exige uma resposta adequada do Estado, eficaz e em tempo útil. Isso passa fundamentalmente também pela designação dos membros para as comissões que estão em falta. E a verdade é que nem todas as comissões têm todos os elementos de que necessitam, sobretudo em ordem a assegurar a abordagem multidisciplinar que é exigível nestes casos. Acresce ainda manifestas dificuldades até de natureza financeira e até de meios. Olhe, por exemplo, uma viatura para transportar as equipas. E, assim como a falta de respostas de estrutura de retaguarda que respondam em tempo útil às crianças e jovens sinalizados. Ora, Sra. Secretária de Estado, não basta vir aqui falar-nos de planos de ação e da intenção do Governo de robustecer a Comissão e de alterar a legislação. É que neste entretanto é de facto importantíssimo que as comissões não deixem de funcionar e sobretudo não deixem de funcionar como deve ser, com as equipas devidamente constituídas e dotadas de meios. E concretamente, Sr. Secretário de Estado, o que é que está feito para responder a este desidrato? O que é que está a ser feito? Há ou não há meios
para robustecer já no terreno essas comissões. E, finalmente, referirmos aqui a intenção de alterar a legislação. Pergunta, em que direção concreta que vai a alteração da legislação que pretende? Dê-nos exemplos concretos, o que é que pretende fazer ou pretende fazer alterações para ficar tudo na mesma e com as mesmas dificuldades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Eva Brás Pinho. 2 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora sim, Sra. e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Começar por dar uma nota. E, efetivamente, o próprio Partido Socialista, no início desta audição, na primeira intervenção, disse que este já era um não tema. Mas este é um não tema, não porque o agendamento foi feito para agora, mas sim porque o exercício foi o clássico gritar lobo e afinal o lobo não veio. Portanto, a questão não tem a ver com a data em que hoje está a realizar esta audição, tem a ver com o facto de se compreender, e sim hoje com os dados que se têm, que não havia nenhuma razão para alarme ou para preocupação. O que prova, na verdade, é que o requerimento, à data em que foi colocado, denotava desde logo um sentimento de alarmismo e de enorme preocupação que não tinha nenhuma razão de ser, como hoje conseguimos perceber de forma muito clara. Não obstante, esta audição, apesar de tudo, foi útil, e não deixa de ser útil porque não só o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de nos dar mais informação e de nos deixar com a convicção reforçada, não só de que o Governo está a trabalhar e bem para assegurar que os direitos das crianças são assegurados, eu noto com muito bom grado o trabalho que o Governo está a fazer no âmbito das famílias de acolhimento e do aumento do número das famílias de acolhimento, disse-nos também que nenhum processo ficou prejudicado com as alterações que foram feitas, portanto, desde logo, fica muito evidente que não houve qualquer tipo de dano neste aspecto e já agora, dar também aqui uma nota, é que a proteção das crianças e também enquanto deputada da primeira comissão, a proteção das crianças diz respeito a um conjunto alargado de direitos que estão na Convenção dos Direitos das Crianças e a senhora Secretária de Estado falava, usou uma expressão que me parece muito feliz, que é todas as dimensões da vida da criança e uma visão holística das crianças. E de facto, para garantir que as crianças não estão em perigo, isso passa nomeadamente por garantir que elas têm aulas e que têm professores para lhes dar aulas e que estão num ambiente com rotina, com controlada a aprender e, portanto, estas preocupações como um todo devem preocupar o Governo na sua ação global e, portanto, era também importante dar esta nota e não nos esquecer que as pessoas que possam não estar numa CPCJ estarão naturalmente a dar aulas e a assegurar uma outra dimensão dos direitos das crianças e, portanto, queria deixar esta nota, Sr. Secretário de Estado, e se calhar concluir só perguntando-lhe se concorda que este requerimento foi absolutamente extemporâneo e que balanço positivo faz, então, do trabalho das CPCJs. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Partido Chega, Sra. Deputada Linda Pinheiro. Faça favor, 2 minutos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, quando o Estado falha, quem paga é sempre o mesmo, a criança. Hoje estamos aqui a falar das CPCJs. Hoje não estamos a falar de papéis, não estamos a falar de ministérios, estamos a falar de crianças em risco. E a verdade é simples, sem pessoas não há proteção, sem equipas estáveis não há continuidade, sem coordenação há falhas. O próprio enquadramento desta audição reconhece dificuldades graves, falta de recursos, excesso de processos, rotatividade e possível retirada de professores das CPCJs. E eu pergunto, se uma CPCJ perde técnicos de um dia para o outro, quem garante que os processos urgentes não ficam parados? Quem assume essa responsabilidade concreta? O Governo avaliou, caso a caso, o impacto real nas crianças antes de decidir reconduzir professores às escolas ou tomou uma decisão administrativa e só depois pensou nas consequências? Porque isto é o essencial. Não basta dizer que o superior interesse da criança é prioridade. É preciso provar. Se a educação puxa profissionais de volta, mas a área social não apresenta substituição imediata, o que temos é simples, ruptura no terreno. E quando há ruptura há atrasos, e quando há atrasos há risco. E quando há risco pode haver danos irreversíveis. O Chega não está aqui para corporativismos, está aqui para exigir responsabilidade. Se houve uma decisão que fragiliza equipas sem salvaguarda imediata, então houve um erro. E um erro nesta matéria não é político, é humano, porque a proteção das crianças não se improvisa, não se gera prazo, não se faz com soluções temporárias, ou o sistema funciona ou está a falhar a quem mais precisa. E isso, Sra. Secretária de Estado, não podemos aceitar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Pinheiro. portanto, tendo ouvido o senhor deputado e todas as senhoras deputadas, passo agora a palavra à senhora secretária de Estado, doutora Clara Marques Mendes, que tem o tempo equivalente às 6 intervenções desta segunda ronda, isto é, 12 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando responder pela ordem das questões que foram colocadas, começo por agradecer à Sra. Deputada Olga Correia as considerações que aqui foram feitas, do trabalho que o Governo tem vindo a fazer, desde logo mostrando que não é um trabalho que se cinge em palavras e em planos e em papéis, como aqui foi referido, mas é em ações, ações que têm dado resultados. Exemplo disso foi precisamente o aumento do número de famílias de acolhimento, foi o número de crianças que conseguimos diminuir em instituições, foi o reforço efetivo das comissões de proteção das crianças e jovens, ou seja, um trabalho que mostra claramente que nós não nos bastamos por dizer que os constrangimentos sentidos nas CPCJs são constrangimentos estruturais. Não basta dizer isso para se desculpar. Nós começamos a trabalhar e é muito importante também que a senhora deputada tenha, de certa forma, reiterado aquilo que referi relativamente à saúde mental. Nós encontramos também, porque isto faz parte também da promoção dos direitos das crianças e jovens, nós encontramos também respostas ou ausência, insuficiência de respostas no que diz respeito à saúde mental das crianças e jovens, designadamente crianças e jovens em acolhimento. E por isso fizemos também uma alteração legislativa para criar estas estruturas, sendo que temos protocolado com algumas instituições no sentido de dar resposta imediata a crianças que estão em acolhimento e que manifestam problemas de saúde mental e que precisam de um acompanhamento específico, porque entendemos que efetivamente essa também tem que ser uma prioridade. Relativamente à Sra. Deputada Patrícia Faro, Sra. Deputada, eu só queria chamar a atenção do seguinte, portanto, nós que vamos apresentar ao Parlamento será um conjunto de alterações ao sistema de promoção e proteção na sequência do grupo de trabalho e depois naturalmente o Parlamento trabalhará. Por outro lado, também queria agradecer as palavras que nos foram dirigidas pelo trabalho que temos vindo a desenvolver, o reconhecimento que este problema que surgiu e que deu origem a este requerimento não é um problema novo. Aliás, o requerimento, e aproveitando aqui para responder à questão que foi colocada pela senhora deputada Eva Brás relativamente a este requerimento extemporâneo, efetivamente este requerimento é extemporâneo porque foi aproveitada aqui uma situação, mas que de certa forma acaba por ser positivo, porque finalmente todos os partidos no Parlamento se uniram para reconhecer que tínhamos que fazer mais e melhor pelo sistema de promoção e proteção, porque é preciso esse compromisso também de todos, não é apenas o compromisso do Governo, é um compromisso de todos, e de todos fazem parte os grupos parlamentares, e até agora, ao que parece, nunca tinha havido esse reconhecimento, porque se tivesse havido esse reconhecimento, provavelmente não teríamos de esperar para chegar o PSD e o CDS ao Governo para começar efetivamente a fazer mudanças num problema estrutural e a dar respostas estruturais. E depois dizendo-se a deputada Patrícia Faro, só para perceber, a alteração que foi feita aqui no Parlamento, no que diz respeito à adoção e acolhimento familiar, não foi com isso que aumentamos as famílias de acolhimento, até porque ainda não há nenhum processo de adoção concluído nesse seguimento. Portanto, as famílias de acolhimento, como medida transitória, como medida temporária, como medida que visa dar uma família e oportunidade de crescer e viver numa família às crianças que estão privadas desse ambiente familiar, essa medida foi estritamente dessa maneira que aumentou de 388 para 520. Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Seco, Sr. Deputado, eu volto a reiterar, não são 10 comissões, é importante que se diga o seguinte, aquilo que aconteceu foi que efetivamente, e eu já tive a oportunidade de dizer, e nós não podemos esconder as dificuldades, sob pena de nunca as resolvermos. E nós assumimos desde a primeira hora, e por isso volto a reiterar, que No sistema de promoção e proteção, nós precisamos de estruturas mais robustas e nada estávamos a fazer nesse sentido, a não ser, muitas vezes, lamentarmos que faltam recursos. Não, temos a obrigação de fazer mais. E, portanto, o que aconteceu é que em determinadas áreas onde os profissionais também fazem mais falta e se sente mais a necessidade desses profissionais, que é o caso da saúde, é o caso dos professores, sentiu-se mais essa dificuldade e, portanto, foi criada uma percepção de que iria haver processos, havia CPCJs que iam deixar de funcionar. Não, nenhuma comissão deixou de funcionar, nenhuma CPCJ deixou de funcionar. Houve efetivamente algumas dúvidas que foram colocadas, mas que desde a primeira hora a Comissão Nacional teve a oportunidade de reunir as CPCJs para todos conversarem, esteve em permanente contacto com a tutela para que nós pudéssemos garantir e sobretudo tranquilizar que nenhum processo iria ficar parado. E conseguimos, com isso, conseguimos reforçar, e é isso que temos vindo a fazer, e neste momento, como lhe disse, neste momento já foram 4, neste momento são 6, porque entretanto saíram alguns professores, como referi, mas provavelmente amanhã já estará uma situação resolvida. Portanto, isto é, tem sido dinâmico no sentido de garantir que os recursos são alocados. Agora, naturalmente, quando me dizem há substituições. Há substituições, é o sistema que temos, há substituições que têm que existir. Isso não significa que os processos parem, porque mesmo quando dizem que os professores vão por 3 anos, ao fim de 3 anos, renova. Portanto, há sempre a preocupação de, no imediato, se dar formação. Mas o caminho que nós queremos seguir, e aqui dando orientações e explicando mais o que é que nós queremos seguir aquilo que eu referi. A profissionalização e permitir que se possam contratar diretamente recursos técnicos. Continuará a haver o sistema de representação, haverá as representações das áreas governativas, mas podermos ter técnicos a tempo inteiro nas comissões. Mas há um outro aspecto, e aqui também respondo ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que é, há outro aspecto que tem que ser ponderado e implementado, e estamos a avaliar essa situação. Já está na lei a possibilidade da criação de comissões intermunicipais, porque, como já foi referido aqui, portanto, há comissões que têm volumes processuais distintos. E, portanto, aquelas comissões que têm volumes processuais que permitem uma junção no sentido de haver as intermunicipais, está previsto na lei, é só uma questão de implementar, é uma possibilidade de nós podermos ter aqui uma forma de rentabilizarmos os nossos recursos, mas também queremos reforçar os recursos nas comissões onde há o maior volume processual, e esse também é o caminho, e que muito em breve, com as alterações que nós apresentarmos ao Parlamento, e que naturalmente o Parlamento depois poderá também trabalhar, e assim será, é no sentido precisamente de podermos ter mais estabilidade, podermos ter uma maior possibilidade de reforçarmos estes recursos, até porque, e como também foi referido e bem, há muitas situações diferentes daquelas que foram, que existiam à altura que o sistema de promoção e proteção foi criado. Há novos desafios. Felicito também o Parlamento pelo facto da medida que foi tomada, aprovada a semana passada, porque foi uma medida importante relativamente às redes sociais. Tudo isto trata-se de prevenção. E, portanto, são medidas importantes, até porque são determinado tipo de violências que podem estar associadas a determinado tipo de comportamentos e que devem, de facto, ser tratadas. E, portanto, dizer que esta é a grande preocupação. Tem havido uma evolução, Sr. Deputado Alfredo Maia, tem havido uma evolução, como já tive a oportunidade de dizer, no sentido de nós diminuirmos, admitindo. Não está tudo resolvido, Sr. Deputado. Há que ter a humildade para assumir que um problema estrutural, infelizmente, não conseguimos resolver de um dia para o outro. Mas ficamos, de certa forma, satisfeitos por perceber que estamos a conseguir resolver e robustecer as equipas técnicas das CPCJs, mas também estamos com grande expectativa que a possibilidade de nós trabalharmos agora para uma maior especialização, e naturalmente contamos também com todo o Parlamento, sendo que todo o Parlamento é unânime no reconhecimento das dificuldades de funcionamento das CPCJs, que todo o Parlamento possa também, em amplo consenso, dar contributos positivos para que nós possamos robustecer todo o sistema. Mais uma vez, Sr. Deputado Alfredo Maia, dizer-lhe que nenhuma comissão deixou de funcionar e, como referi, temos essa possibilidade de, para robustecer o sistema, e como o Sr. Deputado tinha pedido dados concretos, com esta questão que referi, de apoiar diretamente, ou seja, contratar diretamente técnicos. E dizer-lhe mais uma vez que a estrutura que está para a nova Comissão Nacional, em que nós criamos uma estrutura que é precisamente para ter a tempo inteiro, na própria estrutura, na própria Comissão Nacional, ter um representante de cada área governativa. Esta estrutura, com um representante de cada área governativa, vai dar um comprometimento muito maior das áreas governativas para garantir e articular e resolver debilidades de articulação que existia muitas vezes, e que o Sr. Deputado também teve a oportunidade de referir, entre as equipas técnicas e as próprias comissões. Portanto, tem sido este trabalho que estamos a fazer. Como disse a Sra. Deputada também, Eva Brás, volto a reiterar a importância de nós olharmos para todo o sistema de promoção e proteção de uma forma holística, de uma forma integrada. As CPCJs são uma importante estrutura para a garantia do sistema de promoção e proteção, mas nós temos que olhar para todo o sistema. Temos, mais uma vez, reitero, reforçar a primeira linha, reforçar as próprias medidas, reforçarmos aquilo que deve ser o caminho, que é da desinstitucionalização das crianças e jovens, reforçarmos respostas que tenham que ser mais ajustadas à realidade, que é o caso das questões da saúde mental, e portanto, com isto, julgo ter respondido às questões, mas termino com a responder ao Sr. Deputado Linda Pinheiro, que referiu, e eu até escrevi aqui, que não basta dizer o superior interesse da criança. Pois não, Sra. Deputada, foi isso precisamente que nós tivemos aqui, que eu tive aqui a preocupação de dizer ao longo desta audição, é que nós, mais do que as palavras, preocupamos as ações, ou seja, a falta delas ao longo de tantos anos. E foi por isso que no imediato, mesmo antes dos senhores deputados chamarem o Governo a este Parlamento, já o Governo estava a trabalhar, como referi, para robustecer, e reitero, robustecer um sistema de promoção e proteção que é um bom sistema, mas que naturalmente, com mais de 20 anos, já merecia ter sido olhado há mais anos, com todo o cuidado, com uma intervenção de todas, articulada, porque nós não queremos falar de superior interesse da criança sem agir para o superior interesse da criança, e é isso que nós fazemos diariamente. Muito obrigada.
Temos um pedido de palavra. Senhor Deputado Miguel Cabrita, faça
para
favor.
Para uma interpelação à mesa, para pedido de distribuição de documentos, por favor.
Faça favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado e cumprimentando todos. Houve aqui uma série de alegações de que haveria aqui uma espécie de aproveitamento da parte do PS quando apresentámos este requerimento ou de tentativa de alguma forma de explorar uma situação que não era existente ou que não preocupava. Eu vou pedir para a mesa depois fazer chegar, nós distribuiremos um conjunto de notícias sucessivas na comunicação social ao longo de julho, agosto, setembro de 2025, que davam conta de um risco de ruptura nas CPCJs em função das alterações que foram feitas. Jornal de Notícias, 6 de julho de 2025, Observador, 25 de julho, em agosto, Correio da Manhã, 11 de agosto, SIC Notícias, 26 de agosto, no Público, a 3 de setembro, com a reportar centenas de processos sem gestor, Rádio Renascença e SIC Notícias, 3 de setembro, a falar de risco de ruptura, Notícias ao Minuto, 25 de setembro, com declarações de CPCJs preocupadas pela ausência de clarificação. Enfim, podia aqui elencar muitas mais. Isto para dizer que, na verdade, o que há aqui é uma tentativa de aproveitamento do PSD.
Senhor deputado, peço imensa desculpa. Nós vamos fazer...
Faremos entregar esta distribuição de...
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sendo assim, e com a intervenção da Senhora Secretária de Estado, vamos dar por encerrados esta reunião. Esta audição. Muito obrigado aos senhores deputados, muito obrigado à senhora secretária de Estado, obrigado à minha colega presidência na mesa, muito obrigado a todos. Com licença. Obrigada.